Show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da Manhã 98, com Renato Gaúcho.
Para ser feliz, para vencer na vida e realizar seus sonhos, uma pessoa precisa ser competitiva. Ninguém consegue ser alguém nesse mundo se não souber aperfeiçoar-se, tornar-se melhor dia após dia naquilo que faz. A dificuldade está às vezes em identificar a competição verdadeiramente eficiente, capaz de gerar o progresso sonhado. A maioria das pessoas ou não se lança à luta com energia suficiente, ou se preocupa em aniquilar seus companheiros de jornada na tentativa de, eliminando a concorrência, ocupar os melhores lugares e comer a melhor fatia do bolo da vida. No entanto, nenhuma vitória pode gerar felicidade genuína quando alcançada de maneira desleal. Quando na tentativa de conquistá-la, não nos importamos em derrubar ou prejudicar o outro. Quando nos tornamos cegos à necessidade do outro de ocupar também ele o seu espaço. Não é esse o verdadeiro espírito competitivo que nos faz maiores a cada dia. Não é possível alguém tornar-se verdadeiramente grande eliminando seus companheiros deslealmente à custa de safanões e trapaças. É claro que nem todo mundo pensa da mesma forma. Há quem defenda a tese de que os fins justificam os meios. Para esses, só o resultado final interessa. Mas há, sem dúvida, uma forma de competir e de crescer que não empurra, não desbanca e não atropela ninguém. É a competição que qualquer pessoa pode travar consigo mesma na obstinada e inofensiva busca da perfeição. É uma luta que poderá, com toda certeza, elevar qualquer um de nós ao lugar que merecemos e precisamos ocupar. Além de eficiente, esse tipo de competição tem outra grande vantagem. Ficamos tão ocupados em superar nossas deficiências que não nos sobra tempo para puxar o tapete de ninguém. Hoje, dia 4 de outubro, Dia Internacional do Barman.
Opa!
Alô, 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 o nome dele é Valdemar. Alô, Valdemar, aquele abraço. Pá. Valdemar filho e Valdemar pai.
Isso mesmo.
É dia da natureza, do paisagista, dia mundial dos animais, dia do cão em especial, né? E dia de São Francisco de Assis, que foi o protetor dos animais. Santo abençoado. Todos são, né? Mas esse é especial.
É verdade.
Olha, a pessoa que nasce no dia 4 de outubro é bastante inteligente e intuitiva, tendo em geral desenvolvido a capacidade artística. Mesmo quando não se torna uma profissional da arte, demonstra grande capacidade para apreciá-la. Tem uma personalidade agradável e encantadora, sendo invariavelmente uma companhia incomparável e de fácil adaptação a qualquer ambiente. Por trás de sua aparência dócil e cordata, no entanto, esconde uma propensão considerável para a intransigência e a teimosia, que se manifesta de vez em quando. Geralmente quando se sente muito contrariada ou frustrada em seus desejos mais pessoais. Raramente está só, porque é pessoa sociável, simpática, carismática e que abomina a solidão. No amor, a pessoa que nasce no dia 4 de outubro costuma ser atraente e sedutora, embora um tanto instável. Também nasceu no dia 4 de outubro o cantor Léo, da dupla com o Vitor. As atrizes norte-americanas Alicia Silverstone e Susan Sarandon. E a apresentadora é Patrícia Bravonel, filha do Silvio Santos.
Verdade, vou te comprar um presentinho pra ela do 99 hoje.
Filhota do... A filhota do Homem Sorriso do rádio.
É verdade, é verdade.
1,99, senhor.
É, olha.
Mas você é cara de pau mesmo, né?
Ou vou dar o perfume da Jequitica pra ela.
Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com Renato Gaúcho.
hoje, então. Agora são 8:28, manhã de sexta-feira, todo mundo se preparando para descansar, para se divertir final de semana.
É maravilhoso,
né? E eu vou colocar no ar agora, meu caro Padre Quevedo, pensamento desta sexta-feira.
Pode mandar, Renato.
Muito bacana esse pensamento, viu? Ó, existem três tipos de pessoas: as que fazem acontecer, as que assistem aos acontecimentos e as que se perguntam: o que foi mesmo que aconteceu? E a frase de para-choque, meu caro Padre Quevedo, para o senhor colocar na... O senhor não, né? Porque o senhor não explora muito esse departamento, todo cá para nós é legal.
Ah,
mulher é como previsão do tempo. Nunca dá certo, mas a gente sempre dá uma olhadinha.
Ai, Renato.
É ou não é?
Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Eu estava folheando os classificados, dando uma olhadinha nas ofertas de emprego, quando me deparei com aquele anúncio. A vaga era de balconista, numa panificadora. Não pedi experiência e ainda oferecia duas opções de horário, sem contar o salário, que também era bem razoável. Mas o que mais me chamou a atenção foi que a panificadora ficava ali mesmo no bairro. Não era muito longe de casa, dava para ir até a pé, quer dizer, era tudo de bom. De modo que, na segunda-feira, fui uma das primeiras a chegar. O dono era um rapaz dos seus 25, 26 anos, talvez um pouco mais. E olha, não sei se foi impressão minha, mas eu tive a impressão de que pintou um clima entre nós dois, já durante a entrevista. Não sei se era o jeito dele, se ele tratava todo mundo da mesma forma. Só sei que senti que ele me olhou de um jeito diferente. Bem, o fato é que no fim, para minha alegria, acabei ficando com a vaga da manhã, justamente a que eu queria. Enquanto a gente atendia ali no balcão, o Edgar, o dono, ficava lá no caixa. E de vez em quando, quando o movimento estava fraco, eu desviava os olhos para ele e sempre o pegava olhando para mim. Nessas horas, eu notava que ele ficava todo sem jeito. O fato é que, aos poucos, aquela atenção dele comigo foi mexendo com o meu interior, a ponto de eu sentir até falta quando estava de folga. Sabe, você começa a se acostumar. E aí, quando não está no ambiente, sente falta. Eu queria estar o tempo todo ali perto dele. Lembro que, pela manhã, sempre que chegava à panificadora, ele cumprimentava todas nós, uma a uma, só que, não sei, mas quando chegava a minha vez, era diferente. Ele não me olhava do modo como olhava para as outras. Até o jeito de cumprimentar era diferente. E aí, Amanda, tudo bem? Dormiu bem? Com as outras, era apenas bom dia. Para mim, ele sempre perguntava mais alguma coisa, dizia mais alguma coisa. Era diferente. E a verdade é que isso foi mexendo comigo. Até que, quando me dei conta, já não estava mais conseguindo tirá-lo da cabeça. Em qualquer lugar que eu estivesse, meu pensamento estava voltado para ele o tempo todo. Eu tinha 19 anos na época. E acredite quem quiser, por conta da educação que recebi em casa, ainda não havia tido nenhum namorado. Claro que já tinha gostado de um menino aqui, outro ali. Já tinha tido os meus rolinhos, vamos dizer assim, mas nada sério, assim para valer. Agora era diferente. Eu não estava apenas gostando, estava apaixonado. Mesmo assim, continuei na minha. Não apenas porque ele era o patrão, mas também porque desde cedo aprendi que a mulher não pode ficar se insinuando, se oferecendo. Precisa esperar a iniciativa do homem. Pelo menos foi isso que aprendi. Até que ele começou a se aproximar. Às vezes, ele puxava conversa, fazia um comentário, um elogio. Mas sabe, assim, tudo relacionado ao trabalho, nada pessoal. Pelo menos até aquele dia. Tínhamos acabado de abrir a panificadora, quando assim, de supetão, ele perguntou: escuta, Amanda, você por acaso vai à igreja? Fiquei meio confusa na hora. À igreja? Vou sim. Eu sou evangélica. Então, eu percebi pelo teu jeito. É que sei lá, eu estava aqui pensando. Vai ter uma palestra e um jantar lá na igreja que eu frequento. E aí eu pensei que, de repente, você estaria afim de ir comigo? Claro, se você não tiver nenhum compromisso. Ele falou aquilo e já ficou vermelho, quase se desculpou. Eu também, meio encabulada, respondi que sim. Claro, Edgar, claro, aceito. Quando que vai ser? É hoje à noite. Você vai fazer alguma coisa? Não, não, nada de especial, não tenho nenhum compromisso, não. Bom, então depois, quando vocês estiverem indo embora, a gente combina direitinho, tá bom? Ele falou aquilo, me olhou profundamente nos olhos, depois voltou lá pro caixa. A verdade é que daquele momento em diante, eu não consegui me concentrar em mais nada. Fiquei pensando o tempo todo naquele convite. E quando olhava na direção do caixa e o pegava olhando para mim, o coração vinha na boca. Não havia mais dúvidas. Eu estava amando aquele homem como jamais tinha amado ninguém. Até as meninas perceberam. Uma delas chegou a comentar: é, Amanda, pelo jeito o patrão tá de olho em você, hein? Até para sair ele já tá te chamando? Que isso, Roseli? Bobagem, é para ir à igreja, assistir uma palestra. Mas nada disso que você tá pensando não, viu? Eu retrucava, negava, só que no fundo, rezava para que elas tivessem razão. Acho que naquelas alturas, todo mundo já tinha notado o clima que havia entre nós. Não tinha como esconder. E a grande verdade é que não era mesmo apenas um convite para ir à igreja. Quero dizer, ir à igreja até que a gente foi. Ouvimos a palestra, participamos do jantar, tudo normal. Só que depois, ele me deixou no portão de casa. E foi nesse momento, quando eu estava saindo do carro, que tudo realmente começou. Do modo mais tímido possível, ele perguntou se eu tinha namorado, se estava gostando de alguém, até que criou coragem e se declarou: Amanda, olha, eu não quero que você me leve a mal, viu? Eu sei que é uma situação meio delicada, afinal de contas, você trabalha lá na panificadora, eu sou teu patrão, mas a verdade é que eu tô gostando de você. Faz tempo que eu já venho ensaiando, querendo te falar, e acho que chegou a hora. Você quer ser a minha namorada? E olha, é coisa séria, viu? Namoro pra valer mesmo. Ah, que momento maravilhoso. Sabe, tem certos momentos na vida que se a gente pudesse pegar e colocar dentro de uma caixinha e fechar e deixar pra sempre ali guardado e reviver, cada vez que a gente tivesse saudade, seria tão bom. Aquele foi um desses momentos. Ele foi tão delicado, tão cuidadoso. Aliás, desde o início da noite, ele foi tão gentil, tão cavalheiro. Sabe aquele homem à moda antiga? Se eu já estava apaixonada, depois daquela noite então, e o fato é que começamos a namorar. Até em casa, pedir o consentimento e a bênção dos meus pais, ele foi. Fez questão. Quis fazer tudo do jeito certo, como manda o figurino. Aliás, fez questão também de deixar claro para o meu pai e para minha mãe que o nosso namoro era coisa séria, para valer, para casar. Eu ainda era virgem, apesar de já estar com 19 anos. Repito, a educação que eu recebi em casa foi muito rígida, como aliás costuma acontecer em qualquer família evangélica. Por isso, eu sempre gostei do modo como Edgar me tratava. Desde o comecinho, ele sempre foi muito respeitoso, nunca tentou avançar o sinal. E também por isso, não só por isso, mas também por isso, o nosso namoro foi se desenvolvendo às mil maravilhas. Passou um mês, dois meses, três, oito, nove, um ano, e ele sempre daquele mesmo jeito. Um poço de delicadeza, gentileza, respeito. Nesse tempo todo, nunca tivemos um contato assim mais íntimo. Era um abraço, um beijo e nada mais. Ele sempre falava que não convinha apressar as coisas. Queria me ver entrando de branco na igreja, pura e imaculada. Olha, no comecinho, tudo bem, eu concordava com ele. Como eu já disse, achava aquilo até bonito, delicado. Hoje em dia, é tão difícil encontrar um homem assim, que sabe respeitar o momento certo da mulher. Praticamente todos já vão avançando o sinal, passando um dos limites. O Edgar não. Só que, não sei explicar, eu... tinha momentos que apenas estar ao lado dele já não estava sendo suficiente para mim. Eu queria mais, sentia vontade demais. Queria ser abraçada de um modo mais quente. Queria me entregar por completo, senti-lo por inteiro, senti-lo também se entregando para mim, indo até as últimas consequências. Olha, às vezes eu até me insinuava. Sim, porque já que ele não tomava iniciativa, eu resolvi. Ele, no entanto, acabava sempre cortando a minha onda, parando no meio do caminho. E assim a gente foi levando. E a verdade é que depois, quando eu já estava sozinha, eu pensava com mais calma, já sem aquele fogo todo me consumindo, e até concordava com ele, pensando bem, não custava nada esperar mais um pouco. Era como ele mesmo vivia dizendo, tudo tem um momento certo para acontecer, Amanda. Para que apressar as coisas? Assim que completamos um ano e dois meses de namoro, ficamos noivos e cinco meses depois nos casamos. A cerimônia do meu casamento foi um dos momentos mais lindos da minha vida, como aliás eu sempre imaginei que seria. Foi tudo tão perfeito, foi tudo tão bonito, tão maravilhoso. Nossa vida de casados, aliás, começou bem e continuou boa. Até hoje posso dizer que meu marido é um homem de ouro, delicado, trabalhador, bom marido. Sei de mulheres que falam que no tempo de namoro o marido era bom, gentil, carinhoso, depois mudou. Parece ser uma coisa muito comum acontecer isso. No meu caso, não mudou absolutamente nada. Meu marido continua sendo o mesmo dos tempos de namoro. Cavalheiro, gentil, preocupado comigo, responsável, carinhoso, atencioso. Só que não sei. Tem uma coisa no meio disso tudo que não está 100%. Não está me deixando feliz. Olha, eu tenho até pudor para falar sobre isso, porque ouvindo tantas cartas nesse quadro, de tanta audiência, tantas mulheres reclamando dos seus maridos, que o marido muda depois do tempo de namoro, depois que casa, que vai pra rua e fica com os amigos, às vezes até pior, vai em busca de outras mulheres, eu me sinto até culpada de falar isso, mas que eu vou fazer? A minha felicidade não é completa. Nunca foi. Não quero ser ingrata. Não quero ser injusta. Não quero parecer egoísta, mas apesar de ter um bom marido ao meu lado, a verdade é que não me sinto realizada na cama. Isso, sinceramente, mesmo contra a minha vontade, tem me feito muito infeliz. Por um lado, tá tudo muito bem. Tudo 100%. Só que por outro, não dá para esconder. Eu não estou satisfeita. Não me sinto feliz. Pelo contrário, me sinto frustrada. Olha, tenho medo até de parecer uma tarada sexual. Mas acho que não sou apenas eu que penso isso. O sexo é uma coisa muito importante na vida de qualquer casal. Se a vida sexual não vai bem, todo o resto periga desandar. Repito, não quero ser ingrata. Não quero ser injusta com meu marido. Porque o Edgar é o marido perfeito. Só que nesse quesito do sexo, ele deixa muito a desejar. Para se ter uma ideia, a gente faz amor apenas a cada 10, 15, às vezes 20 dias, e olhe lá. Mas o pior não é isso. O pior é que é tudo assim, é muito certinho. E principalmente muito rápido. Se a gente tivesse 20, 30 anos de casados, tudo bem, até que dava para entender. É normal o fogo dar uma diminuída com o passar dos anos, só que puxa vida. Ainda não completamos sequer um ano de casados. Era para estarmos no auge da paixão. Sei que temos o principal, que é o sentimento. Disso não tenho dúvidas, a gente se ama. Só que essa coisa da intimidade, repito, é importante e demora tanto para acontecer. E quando acontece é tão rapidinho. E é tão sem graça. Eu não chego nem a esquentar. Olha, mesmo estando escrevendo essa carta, sem ninguém aqui a me ver, no mais absoluto anonimato, sinto que o meu rosto está ruborizado, porque eu fico até com vergonha de falar isso. Mas o que que eu vou fazer, meu Deus do céu? Se eu sinto vontade... Eu não queria me sentir frustrado, mas me sinto. Pensei muito antes de escrever essa carta. E se fosse para falar isso cara a cara com alguém, jamais teria coragem. Porque fica parecendo até que eu sou uma tarata, que eu sou uma ninfomaníaca. Sabe aquelas mulheres que não se satisfazem com nada? Só que no meu caso não é assim. Não é com nada que eu não me satisfaço. É que demora muito. 10, 15, 20 dias sem meu marido encostar em mim. E quando encosta, 2, 3, 4 minutos, se tanto, e ele já vira pro lado. Dá boa noite e eu fico esperando uma nova oportunidade. Que só vai acontecer dali a 10, 15, 20 dias. E vai ser exatamente do mesmo jeito. Rapidinho. Assim. Vapt-vupt. Olha, eu acho até que ele percebe essa minha insatisfação. Porque às vezes, ele diz umas coisas que não sei, parece que está querendo me dar um toque. Ele já chegou a falar, assim como quem não quer nada, que Deus fez o sexo para procriação e não para o deleite da carne, como muita gente acredita. Nessas horas eu fico me perguntando, será? Será que se Deus uniu duas pessoas, fez essas duas pessoas se apaixonarem, será que é errado, meu Deus, procurar prazer no ato sexual? Será que é pecado? Eu, por exemplo, eu sinto às vezes uma vontade tão grande de ser abraçada, de ser beijada, de ser tomada por inteiro, mas com paixão, sabe, com volúpia. Para ser bem claro, sinto vontade que meu marido me tome e me possua, como um homem deve fazer com a sua mulher. E não ficar apenas naquela coisinha de papai e mamãe, 2 minutos, aí virar pro lado, dar boa noite, esperar pela próxima vez, que repito, só vai acontecer dali a 10, 15, 20 dias e vai ter a mesma duração, 2, 3 minutos. Tenho até vergonha de falar isso, mas como não tive coragem de falar com ninguém assim cara a cara, nem com o padre na confissão, resolvi escrever essa carta. Às vezes eu me pergunto, será que só eu vivo esse drama? Será que eu estou com razão em sentir falta disso que, segundo meu marido, não é uma coisa para o prazer, para o deleite da carne, como ele fala, mas é uma coisa inventada por Deus apenas para a procriação? Mas se é, por que que eu sinto essa vontade, meu Deus? É mais forte do que eu? Ele, no entanto, permanece ali, sempre contido, senhor das suas vontades. Parece que faz aquilo só por obrigação. E para ele, parece que quanto menos dura, melhor. Às vezes eu me pergunto, será que estou pedindo demais? E digo isso porque, aqui mesmo nesse programa, eu já ouvi histórias de mulheres que na cama têm tudo aquilo que querem, enquanto que, fora dela, o marido não vale nada. Pensando nisso, eu me pergunto, será que existe o homem perfeito? Sim, porque não fosse por esse detalhe, o Edgar seria o homem mais perfeito do mundo em todos os sentidos. E até por saber disso, porque reconhecer o seu valor, eu procuro não condená-lo, procuro entendê-lo. Afinal, eu o amo. E por isso tenho tentado me acostumar com o seu jeito, com o modo como levamos a nossa vida sexual. Chego a me condenar às vezes, achando que estou sendo exigente demais. Só que aí, eu escuto a carta de uma mulher que encontrou toda a felicidade do mundo na cama, e nessas horas, é inevitável ficar sonhando, viajando, desejando uma felicidade igual para mim. Meu marido é ótimo. O homem que toda mulher gostaria de ter como marido. Não fosse talvez por esse detalhe, que na verdade nem é um detalhe tão pequeno assim. Mas repito, procuro não condená-lo, procuro entendê-lo, me acostumar com o seu jeito. Mas como tem sido difícil, meu Deus. Não quero que fique aqui a impressão de que sou uma leviana. Não sou. E jamais vou procurar fora aquilo que não tem em casa. E digo isso não da boca para fora, mas de coração. Sempre fui uma mulher honrada. Sempre amei e respeitei meu marido. Na verdade, além de desabafar, minha intenção ao escrever essa carta é deixar a minha história como lição de vida aos homens que porventura estiverem ouvindo esse programa. Às vezes, muitos casos de traição acontecem por culpa do próprio marido, que não dá a devida atenção à esposa. Ao contrário do homem, que na maior parte das vezes age por instinto, pela sua natureza de macho, a mulher não. A mulher não quer trair, não é da sua natureza. Só que às vezes, ela acaba sendo levada a fazer coisas que sabe que não é certo. E veja, não estou falando apenas de sexo. Estou falando de tudo. Estou falando também de carinho, de amor, atenção, afeto, compreensão, parceria, apoio, companheirismo, tudo. Estou falando de tudo que colabora para a felicidade de um casal. No meu caso, eu tenho tudo isso, menos o sexo. Às vezes chego a ficar em dúvida. Será que eu sou egoísta? Será que eu sou uma tarada, uma ninfomaníaca? Ou será, meu Deus, que eu sou apenas uma mulher querendo sentir o prazer a que toda a mulher desse mundo tem direito?
Não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais escura. Eu sei, você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso, nem o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. Sinto dizer amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. Faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, me revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar, que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois verdades. Você conhece o meu sorriso, leu o meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, te perder de vista assim é ruim demais. Faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, me revirar um sentimento revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida.
Alô, você do signo de Áries. Ariana, Ariano, as situações que porventura aparecerem meio complicadas ou problemáticas serão contornadas com uma combinação de garra e sensibilidade. Percebo que muitos obstáculos nascem exatamente do nosso menosprezo, né, em relação a regrinhas básicas de convivência. Quando você der conta da importância do modo como trata as pessoas, tua vida vai se tornar mais fácil, de todos nós, né? No romance, mostre preocupação com uma pessoa a fim de ganhar a sua confiança. A Corebege, número 93, hora 5 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Mesmo sem desafiar o azar ou correr riscos desnecessários, procure reconhecer as boas oportunidades que se apresentam e perder o medo de tentar um avanço real da tua ocupação, porque o medo é que trava muitas das nossas tentativas, Touro. No romance, tenha em mente que a felicidade real precisa ser alicerçada em cima do chão firme, não em cima de nuvem cor-de-rosa, sem consistência. A cor é verde, número 24, hora 11 da manhã. Muito bom dia para você de Gêmeos. Geminiano, não se assuste com eventuais dificuldades que talvez surjam à execução de um plano pessoal ou de trabalho. Só quem tenta fazer alguma coisa é que encontra obstáculos. Quem não faz nada, não encontra dificuldade nenhuma, né? No romance, simplifique a vida, Gêmeos. Não se envolva em situações potencialmente perigosas ou que de alguma forma possam trazer dor de cabeça. A cor vermelha, número 68, hora 9:30 da noite. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, perceba que situações diferentes exigem atitudes diferentes. Uma dificuldade que você às vezes encontra é identificar aqueles momentos em que deve deixar o que é pessoal de lado e reagir com mais frieza, né? Por ser muito emotivo, você sempre encontra alguma dificuldade para deixar a emoção de lado, mas às vezes é necessário. No romance, lembre-se de que sempre é tempo de se encher de coragem e tomar uma decisão necessária, Câncer. A cor é dourada, número 68, hora 2 da tarde. Alô, Leão, bom dia. Leonino, Leonina, hora de aproveitar de uma forma mais prática a excepcional influência que você exerce nas pessoas à tua volta, né? Enquanto muita gente tem de se estrebuchar de fazer força para despertar simpatia em relação às suas ideias, você consegue isso com uma facilidade, né? No romance, dê valor ao comportamento das pessoas. Aprenda a avaliar o caráter e não apenas a aparência, né? Aquilo que parece, mas muitas vezes não é. A cor é prata, número 65, hora 10 da manhã. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, as situações que porventura enfrentar em casa ou no trabalho, no meio social, deverão ser administradas com bom humor e espírito esportivo. Com muita frequência, você leva as coisas muito a sério. E levar muito a sério é tão ruim quanto levar pouco a sério. Tem que ter equilíbrio, né? No romance, não demonstre inferioridade e nem insegurança. Não tenha vergonha de se mostrar exatamente do jeito que você é. A cor é grafite, número 19, hora 7:30 da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, especialmente no trabalho, você está precisando planejar menos e agir mais, né? A fase do sonho, do planejamento é super importante, mas tudo tem limite. Chega uma hora que é preciso colocar a ideia em prática, né? Senão, não sai do papel. No romance, Libra, tem todas as suas atitudes, a convicção de que está em busca daquilo que realmente você quer, viu? A cor é azul, número 21, hora 5 da tarde. Alô, Escorpião, bom dia. Escorpião, não perca tempo com situações que talvez não estejam satisfazendo, né? Tanto da vida pessoal, quanto em relação ao trabalho. Por temperamento, você não nasceu para brincadeira, pelo contrário, você é do tipo que não malha em ferro frio, que gosta de ter um propósito definido em tudo, e é isso que te faz conquistar resultados ótimos. No romance, Escorpião, faça o possível para preservar o que tem de bom. Não exagere a importância de coisas pequenas. Felicidade exige tolerância também, né? A Coril Lilás, número 30, hora 11:30 da manhã. Alô, alô, Sagitário, esse período aconselha ponderação, equilíbrio, viu? Em função de você estar predisposto a agir de forma instintiva e até precipitada, cuidado. No romance, não faça críticas ou comparações abertamente, até para não constranger, magoar e no final acabar até afastando. A Coreia Amarela, número 23, hora 8:30 da noite. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, procure agir de uma forma sensata e equilibrada, não se deixando dominar pela insegurança na hora de se impor, mas também não forçando a barra de forma autoritária demais. No romance, especialmente agora, procure esquecer certos ranços, se quiser chamar a atenção e aproximar uma determinada pessoa. A cor é laranja, número 38, horas 6 da tarde. Alô, Aquário, bom dia, aquariana. Estabeleça a diferença entre ousadia e rebeldia, viu? No momento de tomar decisões importantes. Tudo que tem algum valor é preciso de coragem para ser conquistado. Agora, tome cuidado de não arriscar coisas de importância em troca de nada ou de quase nada, né? Trocando o certo pelo duvidoso. No romance, aprenda a pagar o preço daquilo que quer para si. Não espere que o mundo te traga de bandeja, viu, Aquário? A gente tem que lutar por aquilo que está precisando e fazendo falta. Agora, o número 21, hora 10:30 da manhã. Peixes, bom dia. Pisciano, a vida profissional só vai começar a se desenvolver melhor quando você tomar consciência da necessidade de dar continuação, sequência àquilo que faz. Começar uma coisa, dar tudo de si e parar na metade do caminho não adianta nada. No romance, lembre-se, chama mais atenção quem não se preocupa tanto em chamar a atenção. A cor é violeta, número 34, horas 7:30 da noite.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Manhã 98.
Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De Norte a Sul! Alô, Curitiba!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Quando eu e meus irmãos éramos crianças ainda, em Campo Mourão, éramos vizinhos de um casal muito bom, amigos dos meus pais. Esse casal tinha 9 filhos, sendo que 4 eram meninos e 5 eram meninas. Lembro que a gente brincava o tempo todo juntos. Parecíamos irmãos. E assim fomos crescendo. Um dos filhos desse casal se chamava Antônio. E era 4 anos mais velho do que eu. E o fato é que quando nos tornamos adolescentes, eu notei que ele começou a me olhar de um jeito diferente. No começo, achei esquisito. Só que à medida que o tempo foi passando, e eu também fui crescendo, eu fui gostando daquele jeito dele. Aquilo foi me fazendo bem. Até que comecei também eu a sentir coisas estranhas que nunca tinha sentido. Só que talvez pelo fato de termos crescido juntos, eu não sei explicar, mas tinha algo que bloqueava nossa aproximação. Não é fácil conviver com alguém a infância toda, brincar junto, e de repente descobrir que está gostando daquela pessoa, mas de um modo diferente, não mais como amigo. E aconteceu que nada aconteceu. Apesar da paquera, apesar de sentir o interesse dele, e tenho certeza de ele também perceber o meu, não aconteceu absolutamente nada. Foi o chamado amor platônico. O tempo foi passando. Continuamos ainda durante algum tempo naquela paquerinha inconsequente. Os filhos e filhas daquela família foram arrumando seus namorados, suas namoradas, depois se casaram, menos o Antônio. Em casa, onde éramos apenas eu e a minha irmã, ela também se casou e foi morar em Montes Claros, Minas Gerais, junto do marido. Só fiquei eu para trás. Não que não tenha tido pretendentes, mas eu sentia tanta pena de deixar os meus pais sozinhos. E o fato é que fui deixando a minha vida em segundo plano. Até que, ao completar 28 anos, conheci alguém e 2 anos mais tarde também me casei. Um dia, resolvemos vender nossa casa e viemos morar em São José, onde permaneço morando até hoje. Aquela família vizinha também se mudou, de modo que perdemos por completo o contato com eles. Nesse meio tempo, no entanto, fiquei sabendo que o Antônio também havia se casado, e confesso que, ao saber disso, fiquei triste. Apesar de também eu estar casada. Nessas horas é que a gente pensa: se naquela época tivéssemos tido coragem de nos aproximar, namorar, quem sabe hoje fosse eu a sua esposa. Mas não foi assim que aconteceu. Fazer o quê? Éramos tão tímidos, tínhamos tantas dificuldades para nos aproximarmos um do outro. Nossa amizade de quase irmãos não permitiu que nos aproximássemos, apesar de querermos muito. Sim, porque sem dúvida, ele gostava de mim, eu percebia. Como também eu, depois de certo tempo, também me apaixonei. De um jeito ou de outro, a vida continuou. Mesmo eu me casando, minha mãe continuou morando comigo. Meu pai já havia falecido há muito tempo. Minha mãe agora estava também muito adoentada e quis o destino que, jovem ainda, com apenas 57 anos, ela viesse a falecer. Foi um momento muito triste da minha vida. Antes de morrer, ela ainda me pediu que retomasse o contato com os nossos antigos vizinhos. Sabe, pessoas antigas se apegam muito aos vizinhos, vizinhos bons, vizinhos amigos. Como era aquela família? Eles eram como uma família para nós. Minha irmã morria de saudade lá de Campo Mourão. E percebendo que estava às vias de dar adeus a essa vida, ela insistiu muito comigo para que eu procurasse aquelas pessoas. Mas apesar de procurá-los, de ter voltado lá a Campo Mourão, nunca mais consegui encontrá-los. Ninguém sabia mais daquela gente, se tinham se mudado, se continuavam por ali. Olha, a única pista que eu consegui foi através dos novos moradores da casa onde os nossos vizinhos moravam. Segundo o homem, alguns anos antes, eles tinham vindo embora para Curitiba. E o fato é que mamãe acabou falecendo sem realizar o sonho de rever os seus amigos. Fiquei casada por longos 26 anos e nunca tive filhos, até que 8 anos atrás, meu marido também veio a falecer. Uma vez sozinha, tendo perdido minha mãe e agora também o meu esposo, e tendo minha única irmã morando em Montes Claros, Minas Gerais, resolvi localizar aquela família, que, segundo eu sabia, tinha se mudado para Curitiba. E olha, é nesses momentos que pessoas mais antigas, assim como eu, percebem o quanto é bom esta coisa de modernidade. No passado, isso seria completamente impossível. Mas hoje em dia, com os avanços da tecnologia, parece que fica tudo tão fácil. O mundo fica tão pequeno. E o fato é que consegui, via internet, localizar a Flora, uma daquelas 5 meninas que brincavam comigo e a minha irmã, no Orkut de uma filha dela. A Flora nem acreditou. Foi ela chorando de um lado e eu chorando de outro. Ficamos muito emocionadas. Afinal, não nos víamos há mais de 20 anos. Flora, aqui é a Lourdes. Lourdes? Ué, que Lourdes? O quê? Não lembra mais da Lourdinha, sua amiga de infância, lá de Campo Mourão? O quê? Você é a Lourdinha? A Lourdinha, filha da dona Eugênia? Sou eu mesma, menina. Não reconhece mais a minha voz, é? Oh, meu Deus do céu, Lourdinha! Lourdinha, não acredito, Lourdinha! Mas é você mesmo? Repito, foi uma choradeira tremenda. Era ela chorando de um lado e eu do outro. Bem dizem que as amizades antigas, aquelas que a gente faz na infância, parece que não morrem. Sabe, depois da vida adulta, a gente faz um amigo aqui, uma amiga ali, mas eu não sei, parece que não tem aquela força, sabe? Parece que não é aquela amizade mesmo. Marcamos um reencontro. E a única coisa que eu posso dizer é que foi simplesmente maravilhoso. A Flora me passou o seu endereço. Ela também queria me ver de novo, a todo custo. E já exigiu que no domingo seguinte eu fosse à sua casa, pois ela ia fazer um almoço especial para me receber, em minha homenagem. Eu mal podia esperar pelo domingo. Tamanha era a minha ansiedade de saber tudo a respeito daquela família. Imagine, mais de 20 anos de distância. Quando eu cheguei, dei de cara com aquela casa grande. Na verdade, era um sobrado. Quando aquela porta se abriu, foi inevitável cair no choro outra vez. Não deu para segurar. A Flora também chorou, mais uma vez. Me abraçou, me beijou. Foi uma recepção tão bonita que eu nem acreditei. Estava diante da minha amiga de infância. E é tão engraçado, a pessoa envelhece, claro, porque os anos passam, as pessoas mudam. Só que quando a gente olha assim no semblante da pessoa, a gente reconhece. Não havia dúvida nenhuma de que era ela, Flora, minha amiga de infância. Tantas vezes a gente brincou junto, tantas vezes a gente, sabe, naquela hora, na verdade, eu não chorei apenas por mim, mas eu chorei também por minha mãe, porque eu lembrei da minha mãe, pouco antes de morrer, ela pediu tanto que eu localizasse aquela família. A coitadinha queria tanto rever os amigos, e eu até que tentei, mas é que o tempo era tão curto e ela insistiu tanto para que eu os encontrasse. Infelizmente não foi possível. Só agora aquilo tinha sido possível, e mesmo assim, através da internet. A casa da Flora, impecável. Havia flores sobre a mesa, som ligado com música alegre, da cozinha vinha aquele cheirinho gostoso de comida sendo preparada. Eu nem acreditava. Estava diante da Flora. E ela também não acreditava, olhava para mim e ria. Botava as mãos assim na boca, como se não estivesse acreditando. De repente, em meio a tudo isso, eis que surge um homem. A primeira ideia que me ocorreu foi de que era o marido da Flora. Se bem que, à medida que ele foi se aproximando, eu olhei assim para a cara dele e, antes que ele abrisse a boca, a Flora detonou aquela bomba na minha cabeça. Lembra do Antônio, Lourdinha? Antônio? Meu Deus, mas é você mesmo? Claro, seu irmão. Ele olhou para mim, também visivelmente emocionado. Oh, Lourdes, saudade.
Quanto tempo, hein?
Ele então veio e me abraçou. E nessa hora eu fiquei de um jeito que só eu sei o que senti. Eu era apaixonada pelo Antônio. Se bem que ele se apaixonou por mim primeiro, começou a me olhar assim, de um jeito esquisito, que na época, eu com 12, 13 anos, criança ainda, não entendi muito bem, mas depois do tempo passando, eu fui entendendo, e não apenas entendendo, mas sentindo o mesmo por ele. Me apaixonei. Só que, como eu já disse, não sei se pela relação de amizade que a gente tinha desde crianças, ficou tão complicado a gente se aproximar com um interesse diferente. Ele não tinha coragem, era tímido. Eu também, encabulada. De maneira que o tempo passou, 3, 4, 5 anos, a gente se querendo, assim de longe, a gente se desejando, apaixonado um pelo outro, mas acabou não dando em nada. Só que agora, 25, 26 anos depois, um diante do outro. Ele também, claro, assim como a Flora, evidentemente que tinha mudado. As rugas, as marcas de expressão. Sabe, 25 anos não são 25 dias. Assim como eu tinha mudado e muito. Só que, é como eu já disse, olhando assim para o semblante da pessoa, talvez à primeira vista a gente não reconheça, mas depois, olhando com mais atenção, o jeito de olhar, o jeito de falar. Não havia dúvida. Era ele. Era o meu Antônio. Ele me abraçou tão forte, mas tão forte, que dava para perceber que a saudade não era só minha, não. Era dele também. Meu coração veio na boca. E numa fração de segundos, me veio à mente tudo o que a gente viveu na infância. As nossas brincadeiras. Aquele tempo gostoso que não volta mais. Depois, já adolescente, aquele sentimento confuso de paixão misturado com timidez. Sabe, vontade e ao mesmo tempo medo de se aproximar. Depois, a separação. As lágrimas derramadas. E agora o Antônio ali, diante de mim, sorrindo para mim, com aquela mesma expressão do passado, apesar das marcas no rosto, dos cabelos grisalhos. Ele começou a me fazer perguntas, queria porque queria saber tudo a meu respeito. Eu então contei que havia me casado, mas que agora estava viúva. Ele me contou que também tinha se casado, mas já estava separado há quase 10 anos. Tinha 4 filhos já adolescentes. Um deles, aliás, prestes a lhe dar um neto. E a verdade é que, passado aquele impacto do reencontro, não saímos mais perto um do outro. Sempre vinha algum assunto daquela época. Recordamos a nossa infância, vendo álbuns e fotografias de todos nós brincando juntos no parque, na pracinha, na escola. Ah, tempo bom que não volta mais. Foi um domingo simplesmente maravilhoso. Eu não queria que passasse tão depressa. Mas parece que quando a gente não quer que passe, o tempo passa. Minha vontade era de nem voltar para minha casa, e sim ficar para sempre ali ao lado do Antônio, da Flora. Era como se eu tivesse voltado no tempo. A verdade é que o dia voou. Na hora de ir embora, deixei meu endereço para Flora. Trocamos telefones e combinamos que nunca mais iríamos nos perder. Sou tão sozinha no mundo. Minha mãe se foi, meu marido também. Minha irmã está lá longe, em Minas Gerais. A visita dela só ia me fazer bem. Na hora de ir embora, ela pediu que o Antônio me levasse até o ponto do ônibus. E ele gentilmente me acompanhou. Quando o ônibus chegou, a gente então se abraçou bem apertado. Ele então me deu um beijinho assim no rosto e disse que estava feliz demais por me ver outra vez. E que queria me ver de novo. Eu também quero, Antônio. Também fiquei muito feliz de te rever. Nossa, parece que eu voltei no tempo. Aquele tempo bom que a gente era adolescente.
semana que vem. Vai fazer 3 meses que isso aconteceu, o nosso reencontro. E a partir dali passamos a nos falar todos os dias por telefone. Quando eu telefonava e não o encontrava, a irmã dele me dizia: Lurdinha de Deus, você não sabe o bem que está fazendo pro Antônio. Você não imagina. Esse homem só fala em você o tempo todo. Não sei o que você aprontou, mas acho que isso vai dar em casamento, hein? Afinal, você é viúva, o Antônio já está separado há tanto tempo. Já pensou, Lourdinha? Sabe, Flora, eu também não tiro o Antônio da cabeça. Na verdade, eu sempre gostei muito dele. Sabe aquela chama adormecida? Então, eu acho que o meu coração reacendeu. Há muito tempo que eu não me sentia desse jeito. E é verdade. Eu estava me sentindo uma adolescente apaixonada. Continuamos a conversar por telefone. Até que, por telefone mesmo, confessamos um ao outro o que estávamos sentindo. Ele me fez uma declaração tão bonita. Meu Deus, eu acho que nem no cinema, nem nas novelas, a gente hoje em dia vê uma declaração do jeito que ele fez. Coisa linda, que eu nunca mais vou esquecer. Até que criou coragem e me perguntou se eu não gostaria de morar com ele, como marido e mulher. Bom, aí eu fui aos céus. Meu Deus, Antônio, mas é tudo que eu mais quero na vida. Por que você não vem morar aqui na minha casa? Eu sou sozinha, você sabe. E as portas da minha casa estão totalmente abertas para você. Acho que já é hora da gente recuperar o tempo perdido, você não acha? Naquela mesma semana, liguei para Flora e lhe contei a novidade. Olha, ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que já me convidou para ir na sua casa no domingo seguinte, para que na frente dos filhos, dos irmãos e dos netos, anunciássemos a nossa decisão. Só que ela também comentou que o Antônio, nos últimos dias, não estava muito bem de saúde, andava meio adoentado. Eu ainda falei para ela: deixa que isso eu resolvo, Flora. Vou cuidar desse homem com todo o meu amor. Diga pro Antônio que domingo eu tô aí para roubar ele de vocês. Contentamento, alegria, felicidade, expectativa. Mais de 25 anos de distância. Um amor que começou lá atrás e que perdurou durante todo esse tempo, atravessou um quarto de século. Tudo acertado. No domingo, eu estaria lá e tornaríamos oficial a nossa união. O Antônio então voltaria comigo e recomeçaríamos uma nova etapa de nossas vidas. Agora vivendo como marido e mulher na minha casa, debaixo do mesmo teto. Por telefone, pedi a Flora avisar o Antônio para ir me buscar, me esperar no ponto de ônibus no domingo por volta das 11 horas. Isso foi na quinta-feira. No sábado, eu fui ao salão. Fiz as unhas, ajeitei o cabelo, me preparei toda para no domingo estar bem bonita para ele. Mulher é assim mesmo, né? Quando marca encontro com o seu amado, quer ficar bem bonita, não decepcionar. E realmente, no domingo de manhã, quando eu me olhei no espelho, olha, eu nem me reconheci porque eu estava muito bonita. Todo aquele esforço, aquele salão, praticamente a tarde toda do dia anterior, tinha valido a pena. E valia mesmo, porque era um momento que eu esperava já há tanto tempo, desde a adolescência. Era um momento mágico da minha vida. Era o reencontro com o meu grande, primeiro e verdadeiro amor. Cheguei no ponto de ônibus uns 10 minutos adiantado. 10 para as 11 eu já estava ali. Fiquei esperando até 11 horas, depois 11:05, 11:10. Quando chegou 11:15, e ele não tinha chegado, eu comecei a caminhar em direção à casa da Flora. Quando cheguei assim na frente da casa, de saída eu já estranhei. A casa estava toda fechada. Toquei a campainha, insisti, e nada de alguém atender. Até que o vizinho da frente veio até o portão, atravessou a rua e falou para mim: senhora, não tem ninguém aí não. Como assim não tem ninguém? Não é possível. Eu marquei com eles às 11 horas. Foi aí que ele me falou aquela frase que nunca mais eu vou esquecer. Ah, minha senhora, é que a morte não avisa quando chega. Morte? Mas do que o senhor está falando? Alguém morreu aqui? Infelizmente sim, foi o seu Antônio. O Antônio? Não, não, não é possível, tudo é mentira, o Antônio não, o Antônio não pode ter morrido. Isso é alguma brincadeira? O senhor tá brincando comigo? Vi tudo escurecendo à minha volta e acabei desmaiando ali mesmo, a ponto desse vizinho, ajudado pela mulher, ter me levado para sua casa. Quando acordei e me dei conta de que não era um engano, muito menos uma brincadeira, caí no choro feito criança. Devo ter soluçado mais de uma hora. Eu queria parar, mas não conseguia. O homem teve a gentileza de me levar até o cemitério onde o Antônio estava sendo velado. Quando cheguei, minha amiga veio chorando ao meu encontro. Ai, Lurdinha, desculpa, Lurdinha, mas não deu para te avisar. Cabeça da gente nessas horas fica tão confusa, desculpa. Ataque fulminante do coração foi a causa da morte do Antônio. Aconteceu de madrugada e a família não teve tempo nem cabeça para me avisar. E olha que me perdoem minha mãe e meu ex-marido, mas acho que foi mais doloroso acompanhar o sepultamento do Antônio do que o sepultamento deles. Sabe, Antônio, me afundei numa depressão tão grande depois que você se foi, que está sendo difícil voltar a ser a pessoa que eu era. Hoje estou mais unida do que nunca à sua família, mas não me conformo com a tua partida. Meu Deus, às vezes eu me pergunto, será que tem pessoas que já nascem com destino de jamais ficarem juntas? Não é possível. Tivemos toda a juventude para nos amarmos. E, no entanto, uma bendita timidez nunca permitiu que a gente se aproximasse um do outro. Aí eu me casei, aí você se casou, depois eu fiquei viúva, você se separou. Quando tudo parecia mais uma oportunidade, uma chance que o destino estava nos dando, meu Deus, mais de 25 anos de separação, e eu nunca te esqueci, nunca. E você também nunca me esqueceu. Aí, quando te encontro de novo, e parece que o sonho finalmente vai se tornar realidade, vem a morte e te leva de mim. Às vezes eu me revolto, sabe? Eu me revolto porque, meu Deus, Antônio, a gente se amou a vida toda. E quando tivemos chance de viver esse amor, não conseguimos expressar o que sentimos um pelo outro. Aí você se casa, eu me caso, a gente forma uma família, um morre, outro se separa. Aí tudo se desenha como uma nova chance de viver esse amor em plenitude. Para acabar tudo desse jeito. Por isso é que muitas vezes eu me pergunto, será que algumas pessoas nascem com o destino de nunca se encontrarem? Será que nós nascemos predestinados a nos querermos bem sem nunca poder realizar esse nosso sonho? Por que, meu Deus, eu pergunto, por que nos separaste desta forma cruel? Num mundo onde tanta gente se odeia, se a única coisa que queríamos era nos amarmos, por quê?
Left.